Olá, seja muito bem-vindo a mais um programa Encontro com a Palavra. Aqui nós estudamos a Bíblia Sagrada. Agora estamos analisando versículo por versículo 1 Coríntios. Estamos felizes com a sua presença no programa de hoje. Preste atenção no que eu vou ler. Não estou tentando envergonhá-los ao escrever essas coisas, mas procuro adverti-los como a meus filhos amados. Embora possam ter 10.000 tutores em Cristo, vocês não têm muitos pais, pois em Cristo Jesus eu mesmo os gerei por meio do Evangelho. Portanto, suplico-lhes que sejam meus imitadores. Por esta razão estou-lhes enviando Timóteo, meu filho amado e fiel no Senhor, o qual lhes trará à lembrança a minha maneira de viver em Cristo Jesus de acordo com o que eu ensino por toda parte, em todas as igrejas. Alguns de vocês se tornaram arrogantes, como se eu não fosse mais visitá-los. Mas irei muito em breve, se o Senhor permitir. Então saberei não apenas o que estão falando esses arrogantes, mas que poder eles têm. Pois o reino de Deus não consiste de palavras, mas de poder. O que é que vocês querem? Devo ir a vocês com vara ou com amor e espírito de mansidão? Esse é o final do capítulo 4 de 1 Coríntios. No capítulo 16, Paulo usou a palavra portanto. Esta palavra aparecia em suas cartas sempre que ele queria concluir um assunto. Por isso, quando você ver esta palavra, procure saber por que ela está lá. Mas qual era a sua conclusão, hein? Suplico-lhes que sejam meus imitadores. Nos versículos anteriores do capítulo 4, Paulo deixou bem claro por que não queria que eles fossem seus imitadores. Mas depois ele falou sobre ele e os outros apóstolos serem considerados loucos, fracos e desprezados pelo mundo. Ele disse que eles eram o lixo do mundo e, por causa de Cristo, não tinham o que comer, nem o que vestir, não tinham onde morar e que trabalhavam arduamente. Eles respondiam à perseguição abençoando, como Jesus havia ensinado no Sermão da Montanha. Nesse contexto, Paulo falou que eles deveriam ser seus seguidores. Dizem que para comunicarmos uma boa ideia, temos que dar uma boa embalagem para essa ideia. Quer dizer, coloque alguém que inspire confiança para anunciar a ideia e todos vão aceitá-la. Esta era mais ou menos a ideia de Paulo no final do capítulo 4. Ele estava falando sobre os seus valores e estilo de vida como apóstolo e seguidor de Jesus Cristo. Tudo o que ele falou foi sobre ser seguidor de Cristo e como seguidor de Cristo ele disse: sejam meus imitadores, como eu sou de Cristo. É interessante que no versículo 17, Paulo disse: por esta razão estou-lhes enviando Timóteo, meu filho amado e fiel no Senhor, o qual lhes trará a lembrança a minha maneira de viver em Cristo Jesus. Paulo usou tantas vezes a expressão em Cristo. Ele vivia em união com Cristo. Ele não estava seguindo um profeta morto, mas o Cristo vivo com quem se encontrou na estrada de Damasco e com quem estudou durante anos no deserto da Arábia. Ele tinha comunhão com Cristo. Ele falou sobre isso nos primeiros versículos da carta aos Gálatas. E ele continuou a andar, dia após dia, em comunhão com Cristo. Na carta aos Efésios, Paulo escreveu sobre as regiões celestiais em Cristo. Toda sua vida girava em torno de Cristo e o resultado estava no seu estilo de vida. Ele queria lembrá-los sobre o seu estilo de vida e, por isso mesmo, ele acabou enviando Timóteo para ficar com eles. Com Timóteo por perto, os coríntios se lembrariam de como era o estilo de vida de Paulo. Que testemunho maravilhoso, não é verdade? Creio que esse conceito seja muito importante e é preciso que hoje a Igreja de Jesus Cristo tenha consciência de que o que você crê é aquilo que você vive, o que você fala, não passa de discurso religioso. A sua vida, o que você vive, é muito importante. O mundo não precisa de discurso religioso. Não é isso que causará impacto no mundo. O que causa impacto no mundo é vida. As pessoas são impactadas ao verem uma vida que anda em união com Cristo. Por isso, Paulo diz que mandaria Timóteo para ficar com eles. Ele mostraria o que é andar em união com Cristo. A seguir, Paulo falou assim: irei muito em breve, se o Senhor permitir. Para Paulo, era o Senhor quem determinava se ele estaria em Corinto, Filipos ou Éfeso. Por isso ele disse: se o Senhor permitir, vou visitar vocês. Paulo então falou: Saberei não apenas o que estão falando esses arrogantes, mas que poder eles têm, pois o reino de Deus não consiste de palavras, mas de poder. A seguir, ele levantou uma questão que levou à conclusão desta carta. A questão foi: o que vocês preferem? Será que terei de ir até vocês como um pai com a cinta na mão, pronto para dar umas cintadas? Vocês querem que eu vá para dar uma prensa em vocês ou vocês querem que eu vá em amor e mansidão? O que é que vocês querem? Devo ir a vocês com vara ou com amor e espírito de mansidão? Desta forma, Paulo encerrou os primeiros 4 capítulos desta carta, nos quais mostrou o que envolve a pregação do Evangelho e a conversão a Cristo. Ele falou sobre o que é esse Evangelho e o que acontece quando Cristo é pregado e as pessoas se convertem. Qual é o papel do Espírito Santo e de Cristo? Ele mostrou que Deus é a força motriz por trás de tudo o que acontece. Mostrou o papel dos ministros neste cenário e como as pessoas beneficiadas por esse milagre se encaixam em tudo isso. Paulo falou de tudo isso para poder tratar do problema da igreja. Graças a Deus os coríntios passaram por isso. Senão, nós não teríamos esta obra-prima que Paulo escreveu nos primeiros 4 capítulos desta carta. No capítulo 5, Paulo iniciou uma nova sessão dizendo assim, ó: por toda parte se ouve que há imoralidade entre vocês. Imoralidade que não ocorre nem entre os pagãos, ao ponto de um de vocês possuir a mulher de seu pai. Aparentemente, alguém estava vivendo com a mulher do seu pai. Paulo continuou dizendo: e vocês estão orgulhosos. Não deviam, porém, estar cheios de tristeza e expulsar da comunhão aquele que fez isso? A partir daí, Paulo deixou para nós um tremendo exemplo de disciplina na igreja. Antes de entrarmos nesse assunto de maneira mais detalhada, quero esclarecer alguns pontos. Talvez Paulo tenha tomado conhecimento do que estava acontecendo através dos irmãos que se reuniam na casa de Chloe. Vocês devem estar lembrados que, quando estudamos o capítulo 1, comentamos que foi através do grupo de irmãos que se reunia na casa de Chloe que Paulo soube que a igreja de Corinto tinha problemas de divisão, imoralidade e também que havia irmãos que estavam processando outros irmãos na justiça comum. É importante lembrarmos que Paulo ficou sabendo de tudo isto através dos irmãos que se reuniam na casa de Chloe. Paulo apresentou um princípio teológico pastoral. Logo no primeiro capítulo, ele revelou qual era a sua fonte de informação: a igreja que se reunia na casa de Chloe. Paulo não fez segredo nenhum. Paulo não disse assim: olha, eu fiquei sabendo, eu não posso contar para vocês aonde eu fiquei sabendo, mas eu fiquei sabendo que há isso e isso entre vocês. Não. Paulo foi bem claro. Esse é um princípio teológico pastoral. Não há segredo nenhum. Paulo foi muito claro. Ele disse: olha, os irmãos que se reúnem na casa de Chloe me disseram isso. Ele não fez segredo. No capítulo 5, Paulo tratou de outro problema. Preste atenção. Diz assim: por toda parte se ouve que há imoralidade entre vocês. Imoralidade que não ocorre nem entre os pagãos, ao ponto de um de vocês possuir a mulher de seu pai. E vocês estão orgulhosos. Não deviam, porém, estar cheios de tristeza e expulsar da comunhão aquele que fez isso? Paulo ainda diz que, apesar destas coisas estarem acontecendo, eles ainda eram orgulhosos. Os coríntios eram orgulhosos, talvez por causa dos dons espirituais, não? Que, por sinal, eles não estavam administrando muito bem aqueles dons, Eles eram espiritualmente orgulhosos e se achavam melhores do que os outros crentes porque tinham certos dons espirituais. Por isso, Paulo escreveu: e vocês estão orgulhosos? Não deviam, porém, estar cheios de tristeza e expulsar da comunhão aquele que fez isso? Dizem que, se quisermos saber realmente como é a vida de um crente, devemos morar na casa dele por alguns meses. Acho que foi isso que grande parte dos primeiros cristãos fizeram. Paulo enviou Timóteo porque queria que ele mostrasse o que era viver como um cristão verdadeiro. A igreja deve ser exemplo e luz para o mundo. Assim brilhe a luz de vocês diante dos homens para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Em outras palavras, devemos ser exemplo, a embalagem da mensagem do Evangelho. É por isso que os crentes, os exemplos do Evangelho, são alvos do ataque do inimigo. É por isso que aqui e ali ouvimos falar sobre pecados sexuais, imoralidade dentro do corpo de Cristo e, principalmente, entre a liderança. Sabe por quê? São exatamente estes aí que o diabo quer desacreditar. Ele lança todos os dardos para fazer com que esses líderes fiquem desacreditados. É, como lidar com isso? O Novo Testamento apresenta o que chamamos de disciplina da igreja. O que fazer quando há pecado no corpo? Paulo escreveu sobre isso em sua carta a Timóteo e explicou como lidar em situações como esta, principalmente no caso de pecado entre a liderança da igreja. Preste atenção nesse trecho da primeira carta de Paulo a Timóteo. Não aceite acusação contra um presbítero se não for apoiado por duas ou três testemunhas. Os que pecarem deverão ser repreendidos em público para que os demais também temam. Eu exorto solenemente diante de Deus, de Cristo Jesus e dos anjos eleitos, a que procure observar essas instruções sem parcialidade e não faça nada por favoritismo. Não se precipite em impor as mãos sobre ninguém e não participe dos pecados dos outros. Conserve-se puro. Não continue a beber somente água. Tome também um pouco de vinho por causa do seu estômago e das suas frequentes enfermidades. Os pecados de alguns são evidentes, mesmo antes de serem submetidos a julgamento, ao passo que os pecados de outros se manifestam posteriormente. Da mesma forma, as boas obras são evidentes, e as que não o são não podem permanecer ocultas. Deu para entender o que Paulo estava dizendo a Timóteo? A igreja deve ser disciplinada, principalmente a liderança, que deve ser exemplo na igreja. Isso não quer dizer que, se o líder estiver em pecado, vai perder a salvação ou deva ser excomungado da igreja. Existem certos princípios que devem ser seguidos quando o assunto é disciplina na igreja. O único caso de pecado que deve ser tratado com expulsão da igreja é o pecado não confessado, a prática contínua do pecado. O homem que ocupa uma posição de liderança na igreja e também mantém uma relação, por exemplo, extraconjugal, ele deve ser confrontado. Mas o objetivo desta confrontação é que a pessoa confesse, arrependa-se do pecado e pare de praticá-lo. As boas novas do Evangelho são que, nesse caso, existe perdão, existe restauração e reabilitação espiritual. Há possibilidade de restauração. Essa é a boa notícia. Mas nós vamos continuar no próximo programa. Até lá. Deus lhe abençoe.
Que lição importantíssima! Este é um estudo escrito pelo Dr. Dick Woodward, na voz do Pastor Edson Bruno. Até o nosso próximo encontro com a Palavra.